dizer da minha honra de poder integrar essa equipe e saber que a Igreja do Jardim, a minha igreja, está sempre comigo em oração, em intercessão, e quiçá a graça de Deus me permita, aonde eu estiver, que eu honre e que nós possamos sempre aprender do alto para servir a Deus, servir ao homem, sempre para a glória dele, em todos os momentos. A reforma nos ensinou que a igreja tem de estar presente nas principais instituições para que a lei do Senhor, a palavra da graça, seja ouvida através da vida e da instrumentalidade daqueles que estão debaixo do poder, debaixo da ordem do Senhor. Por isso, nós oramos para que a igreja seja sempre como ela é, relevante para a glória do Senhor. Amém. O sino do Rio de Janeiro, antes de nós adentrarmos no nosso texto de hoje à noite, que é Romanos 7, você já vai abrindo. O sínodo do Rio de Janeiro terminou a sua 50ª reunião ordinária, ou seja, há 100 anos o sínodo do Rio de Janeiro se reúne para a glória de Deus. Terminamos a reunião na sexta-feira, avançamos pela noite, concluímos todos os trabalhos, elegemos os nossos secretários e o reverendo Vinícius, pastor dessa igreja, foi escolhido pelo sínodo como o secretário sinodal do trabalho de mocidade. Então, o reverendo Vinícius terá aí, nos próximos 2 anos, mais este desafio com a juventude, não apenas da igreja local, não apenas do presbitério da ilha, mas do sínodo do Rio de Janeiro. Nós oraremos por ele no final do culto, pedindo que a bênção do Senhor recaia sobre sua vida, sobre seu ministério, e ao lado de tantos jovens, de tantas igrejas que compõem o sínodo, são 3 presbitérios, Ilha, Rio Norte e Rio de Janeiro, ele seja grandemente usado como instrumento de Deus e abençoe a juventude, essa juventude maravilhosa que tem focado na cruz e caminhado olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Louvado seja Deus e a Igreja do Jardim servindo em tantas frentes quantas o Senhor nos tem levado. Romanos 7, nós vamos ler juntos, eu e você, do verso 7 em diante. Vamos avançar nesse belíssimo capítulo e vamos, em alguns versos dele, talvez não consigamos reter e caminhar em toda a sua extensão hoje, mas essa é a ideia da exposição bíblica, porque estamos debruçados sobre o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção, que é essa maravilhosa epístola de Paulo aos Romanos. Então vamos ler responsivamente para termos ideia do todo, para termos ideia de todo o contexto maior dessa passagem. Eu leio os versos ímpares, a igreja no responso com os versos pares. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Juntos, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Amados, o capítulo 7 de Romanos é um capítulo muito interessante. Como todos os outros desta epístola, de manhã, o reverendo Gabriel falava muito bem da profundidade de Romanos. De fato, Lutero se referia a Romanos como a catedral da fé. E Calvino dizia que ela é a porta de entrada das Escrituras, porque todas as doutrinas capitais da fé cristã estão imersas em Romanos e são tratadas em Romanos. Vale a pena, portanto, debruçar-se sobre esta carta, vale a pena debruçar-se sobre os seus versículos, sobre os seus capítulos, na brilhante exposição que o Espírito Santo levou Paulo a fazer para entendermos a nossa vida com Deus, para entendermos o que éramos sem Ele e para entendermos o que podemos ser agora com Ele. E é exatamente essas ideias e essas temáticas que Paulo continua em Romanos 7. Não há como entendermos o capítulo 7 sem compreendermos e lembrarmos o capítulo 6, que nós analisamos no domingo passado. Paulo está trabalhando nesta tríade que compõe o capítulo 6, 7 e 8, e ele vai chegar no capítulo 8, é o exponencial dessa tríade, quando ele vai gritar: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo vai trabalhar alguma coisa que à época que ele vivia incomodava muito a igreja, que era a visão judaizante sobre a lei, sobre a salvação e sobre a vida com Deus. E esta visão judaizante que permeou o primeiro século, e na verdade projetou a sua força para além do primeiro século, nós também encontramos hoje, não com essa mesma expressão ou titulação, mas nas acepções legalistas, por exemplo. É um pensamento judaizante. Como o judeu pensava? Que seguindo a lei, que seguindo os mandamentos de Deus, de forma literal, obtinha-se a salvação. Que Deus referendava, abençoava aqueles que seguiam a lei, de tal maneira que a lei passou a ser como que um padrão. Aquele que segue a lei está salvo, aquele que não a segue está perdido. A ponto dos judeus quererem impor o cumprimento e a observância da lei nas suas matizes cerimoniais, civis e espirituais aos cristãos. Então percebam a armadilha que os judeus, no primeiro século, buscaram fazer, buscaram construir. Se a igreja cristã nascente tivesse se subjugado a essa visão, o cristianismo seria uma mera extensão ou mais uma corrente do judaísmo. Coube a Paulo, como um paladino, coube ao apóstolo, nas mãos de Deus, com a autoridade que ele tinha, como ele mesmo diz em Coríntios, judeu de judeus, fariseu de fariseus, coube a ele, Deus o escolheu, para que ele tirasse a igreja desta visão e mostrasse que, na verdade, como ele diz em Gálatas, a lei é um aio que nos conduz a Cristo, que a salvação não está na lei, que a salvação não está na observância de mandamentos, que a salvação repousa única e exclusivamente em Cristo. Paulo era reformado, porque foi uma reforma que aconteceu no século I. A reforma do século XVI acompanha a reforma do século I. Era mister modificar esse pensamento e mostrar aos judeus por que Deus havia dado a lei. Qual o significado dela? E Paulo, melhor do que ninguém, levantou-se com a verdadeira palavra, com a verdadeira interpretação, com a verdadeira exegese, para conduzir a igreja cristã ao momento que Deus queria e as doutrinas que o Espírito Santo mostrou àquele servo consagrado. Para vocês terem a exata noção do que eu estou dizendo, basta ler Atos 15. Atos 15 relata a primeira reunião do presbitério. Houve uma reunião do presbitério. Os presbíteros, docentes e regentes se reuniram em Jerusalém. O primeiro concílio da igreja. Atos 15. E qual era a grande temática teológica de Atos 15? A visão judaizante sobre a fé cristã. De que se cumprissem os ritos, se cumprissem as regras, observassem o sábado, os jejuns, todas as práticas judaicas tinham que ser impostas aos crentes, aos cristãos. E o grande paladino, novamente insisto nessa visão de Atos 15, foi Paulo. Paulo, inclusive, confronta Pedro naquela reunião, mostrando que a lei não foi dada para salvar. A salvação só existe em Cristo. Solo Christus. Sola fide. Como já estudamos em Romanos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sola fide. Só a fé pode nos justificar. Paulo vai bradar: a lei escraviza. A lei gera e mostra o meu pecado. Só a graça, sola gratia, pode nos salvar, remir e nos levar às boas novas, o Evangelho, na presença de Deus. Paulo já levantava em Romanos os solas, que no século XVI, Lutero, Calvino, Melanton, Zwinglio e tantos outros homens e mulheres de Deus levantaram novamente e brandiram na graça do Senhor a espada do Espírito, que é a palavra. Nesse capítulo 7, Paulo vai falar de forma muito específica sobre o propósito da lei. Qual o propósito da lei? Para que ela nos foi dada? Qual a intenção de Deus em nos dar os seus mandamentos? Desde as tábuas da lei, as demais orientações do Antigo Testamento nos foram dadas para quê? Essa é a temática do capítulo 7. De manhã nós estudamos com o reverendo Gabriel os 6 primeiros versículos, onde ele nos propôs um novo casamento, não com a lei, mas com Cristo. Onde ele nos propôs uma nova liberdade, a liberdade que Cristo nos dá, e ele nos propôs uma nova motivação. Não mais frutos para a morte, mas frutos para a glória de Deus. Soli Deo Gloriae. Vivemos e devemos viver única e exclusivamente para a glória de Deus. Romanos 7, você pode dividi-lo em 4 pedaços. O primeiro é o que vai do verso 1 ao 4, é a primeira parte desse capítulo, estudamos de manhã. A segunda parte é o verso 5 e 6, o reverendo Gabriel também os uniu em uma só reflexão, onde nós encontramos nos 6 primeiros versos, como vimos, 2 modos de vida. O modo de vida debaixo da lei, que gera morte, o modo de vida debaixo do Espírito, que gera vida e vida em abundância. As outras duas partes é a que nós agora nos debruçamos, a partir do verso 7, onde Paulo vai responder a duas grandes perguntas que foram feitas a ele e que estavam na ordem do dia. E ele vai responder a essas duas grandes questões. E ele começa: que diremos, pois? É a lei pecado? E por que Paulo responde a essa indagação? Porque até agora ele só falou mal da lei. Até agora ele mostrou a lei com todas as suas cores como algo que escraviza, que suscita o pecado, que não deve ser tomada. E o povo disse: mas espera aí, a lei não vem de Deus? Quem nos deu os mandamentos? Não foi o Senhor? Então, você está dizendo que a lei é pecado? Que seguir as orientações que o Senhor nos deu desde Êxodo 20 é errado? Paulo diz: de modo nenhum. E a expressão que ele usa aqui é a mesma que ele usou no capítulo 6, quando as pessoas também perguntaram: olha, quer dizer que nós somos salvos sola gratia? Sim. É a graça de Deus que nos salva? Sim. Então a gente pode pecar à vontade? Qual foi a reação dele? De modo nenhum. Que eu comentei domingo passado, que na tradução King James, a tradução é: que Deus nos livre disso. Não. É um espanto. De forma nenhuma. Da mesma maneira, Paulo reage à pergunta: quer dizer então que a lei é pecado? Paulo diz: não. Os mandamentos de Deus nunca poderão ser pecaminosos. Seguir o que o Senhor falou nunca pode ser errado. E aí ele entra de forma plena no propósito da lei. Acompanhe comigo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. E ele vai mostrar então o objetivo da lei, que é um objetivo tríplice. O primeiro objetivo da lei: eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Para que a lei nos foi dada? Para que os mandamentos de Deus nos foram oferecidos? Para mostrar a nós quão pecadores nós somos. O primeiro objetivo da lei é esta: ela me mostra os mandamentos de Deus em todo o Antigo Testamento. Tem uma finalidade, na verdade uma finalidade tríplice. Primeira delas: nos mostrar como somos pecadores. E ele vai usar uma linda ilustração. Eu não saberia, ou eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei mostra os mandamentos de Deus, quando Deus diz, não cobice, não mate, não deseje o mal ao próximo. Quando a lei estabelece padrões, o objetivo primeiro de Deus é nos mostrar, e a lei mostra e evidencia isso, o como somos pecadores. Porque cobiçamos, matamos, tratamos os outros com desrespeito, descumprimos todos os mandamentos do Senhor. Ou seja, pela lei, nós temos a clara radiografia de quem somos. Segundo objetivo da lei, ela incita o coração pecaminoso a realizar o pecado. Quando a lei diz, não cobiçarás, o coração pecaminoso diz, ah, mas eu vou cobiçar sim. É mais ou menos como, não pise na grama. Aquela plaquinha, né? Puxa, mas essa grama deve estar tão maravilhosa, ah, eu vou pisar. A lei nos foi dada para mostrar, verso 8, como a concupiscência do coração humano é forte em relação ao querer de Deus. Como que acolher a palavra da serpente, domingo passado eu falei sobre isso, é mais usual, e como é usual na raça humana, do que acolher a vontade de Deus. E Paulo deixa isso claro quando ele fala que a lei suscita toda sorte de concupiscência. Porque a lei mostra que o pecado dentro de nós está vivo. E que nós temos pressa, como ele falou em Romanos 3, pressa em realizar o que Deus não quer. Terceira finalidade da lei, que nos foi dada para a vida. Porque nós não conseguimos alcançar os padrões de Deus, ela acaba sendo um instrumento de morte. E aí Paulo usa, no verso 9, uma metáfora. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. É a terceira finalidade da lei. O terceiro propósito da lei. Eu quero crer, e eu estudei vários autores que falam sobre Romanos 7, e há uma disputa imensa, gente boa de um lado e do outro, que diz que o capítulo 7, Paulo está falando dele. Por isso ele cita tantas vezes eu. E há outro grupo minoritário que diz que não é dele que Paulo está falando. Que este uso da primeira pessoa do singular é metafórico. Entre eles eu me incluo. Porque impossível que Paulo, sendo filho de judeus, tendo nascido já sob a égide da lei, tendo crescido ouvindo os mandamentos do Senhor, como ele mesmo se define, fariseu de fariseus, e o fariseu era o partido político dominante à época de Jesus, que é contemporâneo de Paulo, esse tempo é contemporâneo a Paulo. E os fariseus, eles eram conhecidos e reconhecidos no cumprimento das ordenanças do Senhor. Chegava a ser o tópico da vida deles. Então, não quero crer que Paulo esteja falando dele. Um tempo que eu vivi sem lei. Considero isso impossível. Eu não tenho dúvidas, de que Paulo está falando metaforicamente do povo de Israel. E como ele fez menção no verso 7 do mandamento não cobiçarás, para mim, ele está situando aqui o momento que Israel está no Egito, saindo do Egito e caminhando no deserto, antes da lei. E os mandamentos do Senhor, a lei de Deus, a Torá, que é ministrada a Moisés, e Moisés passa ao povo, foi dada para gerar vida. Porque os mandamentos de Deus são bons. Paulo vai dizer daqui a pouquinho, a lei é boa, a lei é maravilhosa, a lei é justa. Só que o homem não consegue cumpri-la. O que aconteceu com o povo de Israel nos quase 40 anos que esse povo caminhou pelo deserto? Eles quebraram literalmente todos os artigos da lei de Deus. Todos. Começaram quando Moisés desceu, não foi? Moisés está lá no Sinai e desce com as tábuas da lei. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E o que que Israel estava fazendo quando Moisés desce? Adorando bezerros de ouro. Não as adorarás nem lhes darás culto. Quebrado. Israel quebrou todos os mandamentos da lei. Então aqueles preceitos que eram para a vida geraram morte. A morte é aqui no sentido de separação de Deus. E quando a gente fala em morte, estamos falando em pecado. A lei revela o quão pecadores nós somos. Paulo avança. E ele vai bradar no verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? Porque a lei é boa. Os mandamentos de Deus são maravilhosos. Mas nós não conseguimos cumpri-los. Ao homem natural, e é isso que Paulo está dizendo, a humanidade adâmica, Romanos 5, aqueles que estão encerrados em Adão e escravos do pecado, o coração do homem gera o afastamento dos mandamentos do Senhor. Mandamentos que são maravilhosos. A lei é santa, verso 12. O mandamento santo, justo e bom. Mas nós, o homem natural, nós não, o homem natural não consegue cumpri-lo. A vontade de Deus não é seguida. E aquilo que o Senhor preconizou como fonte de vida, insisto, passa a ser fonte de morte. Significa isso então que a lei não é boa? Paulo diz, não. O problema não é a lei. O problema não são os mandamentos de Deus. Quem é o problema? Somos nós. É isso que Romanos 7 fala. O problema está em nós, não no mandamento. Perceba, querido, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, nunca foram dados a Israel para que Israel os passasse ao mundo, porque Israel foi escolhido para ser atalaia. Isso foi um outro equívoco de Israel. Que Israel tomou os mandamentos de Deus para si e os enclausurou. Não. É como se nós não falássemos do Evangelho para ninguém. Vamos ficar aqui entre nós. Não vamos proclamar isso. Israel fez mais ou menos assim. E impôs uma série de ordenanças e de ritos que nada tinham a ver com os mandamentos originais do Senhor em muitas coisas. Mas Israel foi escolhido para ser o porta-voz do querer de Deus, dos mandamentos do Senhor ao mundo. E nunca esses mandamentos foram dados à lei do Senhor, que é perfeita e dá sabedoria aos simples, nunca foram ministrados para a salvação. É que o homem sempre tenta ser o artífice das coisas. Já reparou? Como nós gostamos de fazer por merecer? Espera aí, Deus não vai me salvar pela bondade e misericórdia dele. Eu tenho que ir para o céu porque eu mereço. Então eu vou cumprir todos os mandamentos, vou acordar às 3 horas da manhã para orar, senão Deus não ouve. Eu ouvi isso outro dia. Um irmão que eu amo chegou para mim, foi até mim, conversou, ele estava passando realmente por uma situação muito complicada. E ele disse: pastor, eu posso contar com o senhor para o senhor orar comigo por essa? Eu falei: claro, aí lógico, você não tem a dúvida, eu vou incluir isso aí hoje já na minha lista aqui de coisas que eu oro diante do Senhor e coloco diante dele todo dia, pode ficar tranquilo. Ele disse: pastor, o senhor topa acordar às 4 horas da manhã todos os dias para orar comigo por isso aqui? Eu olhei para ele, falei: rapaz, eu posso até acordar às 4 horas da manhã, mas por que que você acha que, se eu e você colocarmos lá o relógio ou o celular, ainda estou na época de botar relógio para despertar, às 4 da manhã, para a gente orar por isso aqui, por que que você acha que, se a gente orar às 4 da manhã, o Senhor vai agir e resolver isso aí? E a resposta dele é o que muita gente pensa: ah, pastor, porque nós vamos estar mostrando a Deus o nosso sacrifício. E nós vamos mostrar a Deus como que nós estamos prontos para que Ele resolva isso. Eu falei: querido, Deus vai agir, Deus vai resolver essa questão na sua vida. Não é porque você acorda às 4 da manhã, porque você sobe a escadaria da Igreja da Penha de joelhos, porque você acende velas segundas-feiras, mas porque a graça do Senhor é maior do que todas as coisas. Você percebe como a gente precisa da reforma? Isso está no nosso meio, gente. Ah, os católicos fazem assim. Os espíritas creem assim. Essas heresias estão campeando no nosso meio. No nosso meio. Tem crente que está fazendo coisas para obter a graça de Deus. Daqui a pouco vai estar gente vendendo indulgências de novo, eu não tenho dúvidas disso. Nenhuma dúvida, como eu creio que daqui a pouco, em alguns templos de Salomão por aí, vão estar se oferecendo animais novamente, eu não tenho dúvida. Porque o ser humano ama fazer por merecer. Eu contei aqui que outro dia eu fui a uma reunião de pastores. E no final da reunião, o irmão tal, pastor tal, foi pedido a ele para orar, eu estava do lado dele. Ele começou a orar e eu, sem perceber, ato falho, comecei a me afastar. Quando eu vi, eu estava longe do irmão, que eu tive medo dos céus se abrirem, escorrer raio lá de cima e consumir aquele homem. E como eu quero ver meus netos crescerem, eu falei: eu vou ficar aqui porque esse raio vai consumir, eu quero estar longe. O homem estava dando ordem a Deus. O homem estava orando, dando ordem a Deus, como os fariseus faziam. Por isso o Senhor Jesus os embate tanto. Por isso o Senhor Jesus levanta contra esses homens para dizer: vocês estão equivocados. O cumprimento da lei que vocês acham que fazem não lhes dá nenhuma garantia diante do Senhor na frente dos outros. Mas tem gente que pensa assim: eu faço, eu realizo, eu, tira esse eu da frente, coloca um D e um S no final, o que que fica? Agora você chegou. Lembra da atitude farisaica? Quando ele entra no templo para orar? E tem um pecador orando lá na frente, rosto em terra, joelho no chão, e aquele pecador está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou nada, eu sou pecador, eu preciso da tua misericórdia. E o crentão, o super-homem, olhou e falou: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como esse pecador. E Jesus diz: adivinha Quem saiu justificado do templo? Aquele que disse: eu não preciso do perdão porque eu não faço nada errado. Ou aquele lá que estava no chão dizendo: tem misericórdia de mim. A lei não é o problema. O problema somos nós. E Paulo diz isso. A lei se revelou, o pecado se revelou através de uma coisa boa que é a lei, para mostrar que nós somos o quê? Verso 14. Carnal. Primeira coisa. E aqui, amados, do verso 14 em diante, eu tenho certeza que Paulo não está falando dele e nem da igreja. Paulo está falando da humanidade que ainda está debaixo da lei, debaixo da escravidão do pecado. Ele vai dizer: a lei mostra que ela, por ser espiritual, ela mostra que o homem é carnal. O que significa ser carnal? Atender às paixões e às concupiscências de um coração adâmico. Eu quero deixar bem claro aqui com você o seguinte: em Cristo não somos mais carnais. Em Cristo nós somos espirituais. Coríntios 3. Há três categorias: o homem natural, carnal e espiritual. O homem natural só pode ser carnal. O homem natural é escravo do pecado, Romanos 6. O homem natural não consegue não pecar. Pregamos sobre isso domingo passado, escuta lá no site. Nós não somos carnais. Nós somos espirituais. Dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Coríntios 6. Nós somos templo do Espírito. Peraí, pastor. Peraí. Eu sempre escutei diferente. Então, tira a heresia que você tinha escutado até agora da tua cabeça. Você e eu somos espirituais. Agora. E agora é que vem. Não significa isso que eu e você não podemos agir como se carnais fôssemos. E aí é que está a questão. É que eu e você, que somos espirituais, lembra? A carne é fraca, o espírito forte. Eu e você, que somos espirituais, logo podemos vencer o pecado. Muitas vezes nós não queremos vencer o pecado, nós queremos abraçar o pecado. E quando nós abraçamos o pecado, quando nós agimos em desconformidade com o querer de Deus, a quem nós imitamos? Os carnais. Imitamos aqueles que são dominados e regidos pela concupiscência das suas paixões carnais. Ou seja, eu que posso vencer o pecado, peco. Eu que posso não cair em tentação, caio. Eu que posso viver para a glória de Deus, me torno de novo escravo do pecado. Isso pode acontecer comigo e com você. Por isso esses três versículos abrem a porta da santificação. O que Paulo está dizendo, gente, é lindo isso. Gente, nós agora estamos em Cristo. Nós somos espirituais. A lei veio para mostrar que a humanidade é carnal, mas o Senhor nos propõe um novo casamento. Nós agora somos dele. Nosso relacionamento é com ele. Você pode vencer os seus vícios. Você pode vencer a natureza humana caída que ainda existe em nós. Basta que você se coloque nas mãos do Senhor. Porque você não vai vencer por você. A concupiscência é muito forte. Você precisará estar com o Espírito Santo. Por isso, Romanos 7 fala no início. Você tem dois modos de vida. Você vive debaixo da lei, morte, ou debaixo do Espírito, vida. Nós podemos vencer, mas o homem natural, a humanidade adâmica, é carnal. Segunda coisa que a lei revela é que, além da humanidade ser carnal, a humanidade também é vendida à escravidão do pecado. Está sob o pecado. Escrava do pecado. A gente já falou muito sobre isso. Ou seja, a lei não mata. A lei é boa. A lei revela o que mata. E o que mata? O pecado que a lei demonstra que nós temos. O que a humanidade em Cristo, sem Cristo, tinha. E essas coisas e escolhas que nós podemos fazer agora, mesmo estando do outro lado. Mesmo tendo voltado para casa, depois da festa, depois do anel no dedo, depois do óleo derramado na cabeça, muitos de nós voltam a revolver-se no seu próprio vômito, diz João. O que é isso? É cair em tentação. É deixar que a escravidão do pecado de novo vença você. Outro dia eu atendi um moço lá no Mackenzie, viciado em sexo pelo computador. Viciado, um advogado, bem sucedido, casado. Ele chorou na minha sala dizendo: doutor, eu não consigo. Eu não tenho mais prazer com a minha esposa. Eu não tenho mais interesse nela. Eu só tenho interesse agora aqui, na tela desse computador. Eu varo a madrugada vendo pornografia, nudes. É nudes que fala? Pessoas que mandam partes do seu corpo pela internet. Coisa louca. Coisa louca, coisa insana. Escravidão do pecado. E eu saí da minha cadeira, sentei do lado dele e falei: mas rapaz, você é crente. Por que você deixou de novo a se submeter à escravidão do pecado? Jesus venceu isso por você. Não volte ao vômito. Não volte à pocilga. Não volte a disputar a comida com os porcos, porque você agora está livre disso. A lei mostrou que você era assim, mas Cristo venceu por você. E quantos estão aí, da igreja, crentes no Senhor, vivendo coisas horrorosas, pactuando com o inferno, sendo companheiro do demônio? E eu não entendo isso. Aí você vem me dizer: não, mas escuta, é porque a carne é fraca. Rapaz, a carne é fraca para quem não está em Cristo. A humanidade é que está sendo retratada aqui, não eu e você. Verso 15: porque a humanidade não compreende o próprio modo de agir. A humanidade sem Cristo faz o que prefere. Não tem eira nem beira. Não tem limites. A lei revela, em terceiro lugar, a impotência para fazer a vontade de Deus. A lei mostra como a humanidade é carnal. Os mandamentos do Senhor mostram como o pecado escraviza. A lei mostra como somos impotentes para cumprir a vontade de Deus. Olha só. Miserável homem que sou. Por quê? Porque o bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Assim caminha a humanidade. Mas o Senhor veio para nos libertar. E ele chega a uma constatação. O homem natural, vejam que é uma projeção, e subindo a escada do desespero, da tristeza, de uma vida sem Deus. O bem que eu quero eu não faço, sou escravo, sou carnal, quero fazer o bem, mas não consigo. E aí chega o verso 24. E o verso 24 é um grito, é um grito. Você lembra aquela mulher hemorrágica que foi até Jesus, querendo tocá-lo nas vestes, porque ela disse: se eu assim o fizer, eu serei salva. Aquela mulher, ao tocar as vestes do Senhor, ela estava dando um grito: eu quero viver. Eu quero viver. Eu não aguento mais isso. O verso 24 é o grito que o homem sem Cristo dá quando ele percebe a sua situação, quando ele percebe tudo isso que Paulo narrou aqui. Ele grita dizendo: desventurado o homem que sou. Meu Deus! E agora? Para onde eu vou? É o que aquele moço falou comigo lá na minha sala. Eu estou perdido. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem poderá me libertar? Quem poderá me fazer não ser mais carnal? Quem poderá colocar o Espírito dentro de mim? Quem pode fazer com que o meu coração queira o bem? Quem pode me libertar da escravidão do pecado? Quem? Aí o apóstolo Paulo chega e diz no ouvido dessa pessoa, baixinho: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O único que pode nos resgatar chama-se Jesus Cristo. Não é a lei que nos salva. A lei revela quão longe de Deus nós podemos estar. Por isso, lindamente, Lutero dizia que a lei e os mandamentos do Senhor são a marreta de Deus que bate para mostrar que o homem está longe dele. Mas o Senhor, em Cristo, veio até nós e pegou tudo isso, e pegou todo esse afastamento, e pegou toda essa morte, e pegou toda essa concupiscência, e pegou toda essa carnalidade, e pegou toda essa desaventurança, pegou o cadáver do corpo da morte e o encravou na cruz e ressuscitou conosco para uma nova vida, para que nós continuemos na festa e não mais disputemos a comida com os porcos, porque nós somos dele, resgatados por ele. Ele venceu por nós. Ele venceu por nós. Você e eu não precisamos mais bradar como já precisamos o verso 24. Eu e você não precisamos mais dizer: miserável homem que sou, porque a graça de Deus veio até nós. E como ele disse em Efésios, o próprio apóstolo Paulo: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E eu ouvi Russell Shedd expor Efésios 2. Eu era menino lá no seminário, e eu me lembro até hoje que eu chorei quando aquele homem de Deus, recentemente chamado à glória, quando ele disse, comentando de Efésios 2:10, o Senhor veio ao cemitério das nossas vidas e das nossas almas e nos fez nascer de novo em Cristo Jesus, para nos dar a vitória sobre o pecado, sobre o inferno e sobre a morte. Bendito seja o Senhor. A nossa fala é a fala do verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. E no verso, capítulo 8, verso 1, ele vai dizer: ah, já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito em Cristo nos livrou do pecado e da morte. Querido, preste atenção. Você e eu não precisamos mais viver longe de Deus. É isso que Romanos 6, 7, 8, é isso que a Bíblia inteira foi escrita para dizer a nós. Eu e você podemos ter uma vida linda aos pés do Senhor, Porque o mandamento é bom. Nós podemos seguir a vontade de Deus hoje pela força do Espírito. Nós casamos de novo com Ele, não mais com o pecado e com a morte. Nós podemos viver livres nele, e quem serve ao ser mais livre do universo só pode ser livre. E essa é a motivação. Sem ele, nós estávamos como o verso 14 até o verso 24 descreve. Mas houve um momento que a gente pôde dizer graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então volte. Volte a viver aos pés do Senhor. Volte a ter uma vida feliz, abençoada. E a bênção aqui não é dinheiro, não. Não é cura, não. É presença de Deus no seu viver, no seu coração. É você poder voltar para casa e ser abraçado pela sua mulher. É você poder beijar os seus filhos e netos. E eles falarem, meu avô, meu pai, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que venceu. E na vitória dele é a nossa. A ressurreição dele é a nossa. Vencido foi o pecado. Vencido foi o inferno. Vencida foi a escravidão. Não volte para isso. Afaste-se disso. Volte para casa. Porque o teu lugar é falando graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Ele o abençoe. Amém.